Vivemos uma revolução da longevidade, disso todos sabemos, né? As mudanças não são somente demográficas, tem mudanças de valores culturais, econômicos, sociais. E hoje os idosos estão mais ativos, participativos também, mais saudáveis. Entretanto, tem um problema aí, que é o preconceito pela idade. Todo preconceito é horroroso, horrível, tem que ser combatido, mas esse preconceito, né, está muito presente hoje. A Organização Mundial da Saúde estima que 60% da população mundial sofre o preconceito, esse tipo de preconceito e as consequências, que a gente vai falar um pouco aqui. E claro, a gente tem que enfrentar isso. E é através da educação e também da possibilidade de convívio intergeracional. Foi dessa forma que nasceu a campanha Orgulho Prateado, concebida e organizada pela USP, aberta à terceira idade. Programa vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, aqui da USP, em parceria com a Liga Solidária, com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e o Nibis Cultural. E é sobre este assunto que eu vou conversar com o professor doutor Egídio Doria, que é membro da Comissão de Direitos Humanos aqui da USP. Como vai, professor?
Bom dia, Rosemary. Bom dia, ouvinte. Estou ótimo.
Bom dia, professor. É Roxane que conversa.
Roxane.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, querida.
Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Eu vou começar, antes da gente falar de todas essas transformações e do projeto em si, vamos falar um pouquinho sobre por que tem tanto preconceito na nossa sociedade, né? E aqui a gente vai se concentrar nesse preconceito de idade, pela idade.
Então, esse preconceito pela idade é secular. Na realidade, o termo foi definido em 1969, por um gerontólogo e geriatra norte-americano chamado Robert Butler, que definiu o ageísmo, ou aqui no Brasil ainda não existe uma denominação formal, a gente chama de ageísmo, idadismo, etarismo, idosismo, velhismo, mas de qualquer forma significaria a questão de você estereotipizar e discriminar uma pessoa ou grupo de pessoas baseado na idade. Uhum. E é um preconceito, como você mesmo falou, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, segundo dados de outros estudos que são realizados, Estados Unidos, Canadá, e aqui mesmo dados do Datafolha, e é muito prevalente, é muito frequente. E é um preconceito que ele acaba sendo considerado o mais universal dos preconceitos, porque, diferentemente do racismo, do sexismo, ele vai afetar todos que estão envelhecendo.
Uhum. É verdade, e todos podemos ser vítimas, né, dessa situação.
E seremos, envelheceremos.
E como é que na prática isso se dá, né? No dia a dia, no convívio, onde é que a gente pode perceber isso?
Isso se dá de diversas formas. Se dá nas relações interpessoais, quando você patroniza um indivíduo, infantiliza uma pessoa adulta. Isso se dá a nível organizacional, quando você cria práticas discriminatórias ou práticas que não contemplem as pessoas idosas. E acontece do ponto de vista institucional, até mesmo instituições de saúde. Quando você tem, por exemplo, tempos de consulta menores para pessoas acima de 40 anos. Ou quando determinados exames ou determinados tratamentos, eles não são considerados primeira opção para uma pessoa acima de 50, 60, 70 anos de idade. Independentemente de ser uma primeira opção para o tipo de patologia que ele apresente. Então, são diversas ações discriminatórias. Ambientes públicos, em que se projeta um ambiente e não pensa no acesso adequado para aquela pessoa idosa. Ou campanhas públicas que contemplam faixas etárias mais jovens e não pensam naquela pessoa idosa.
Só que aí tem que mudar a cultura, tem que mudar o ambiente, tem que discutir de um outro jeito, tem que levantar a questão. Por onde começa? Não é fácil, não é fácil, mas o enfrentamento tem de ser feito, porque a maioria da população terá mais de 60 anos, muito em breve. Quer dizer, a gente já está passando por essa transformação.
Isso.
E não é todo mundo vai ser jovem, todo mundo passa pela fase adulta, todo mundo vai ser idoso, né? A gente tem que pensar de alguma maneira nisso.
E essa revolução da longevidade é um grande presente. Nas últimas décadas, nós ganhamos 20 a 30 anos a mais de vida.
Uhum,
e nós podemos fazer muita coisa com essa vida a mais. E, obviamente, o perfil da população que está envelhecendo, como você mesmo comentou, é um perfil diferente. A população está envelhecendo com mais saúde. Ela está envelhecendo sendo mais produtiva, mais ativa, mais participativa. Então é essa imagem que nós temos que ter. E muito do preconceito ele é criado porque desde muito cedo são interiorizados em nós estereótipos negativos de ser velho. Então, quando você é criança e vê um conto, ele te mostra a bruxa como a pessoa velha, o idoso como ranzinza. Então, aquela imagem do idoso relacionada à incapacidade, a ser uma pessoa incapaz de aprender, de socializar, incapaz de ser produtiva economicamente, é interiorizada em nós desde muito cedo. Então, isso gera um preconceito porque nós não queremos ficar similares àquela imagem que nós temos dentro de nós.
É, mas é completamente diferente. Tem muita gente trabalhando, muita gente sustentando família, ativo, fazendo exercício, trabalhando. Então, a gente tem que começar a mudar essa imagem, né, professor?
Definitivamente. Temos que começar a mudar essa imagem.
É. Discriminação é crime aqui no Brasil? Discriminar o idoso?
Então, existe a política dos direitos dos idosos, que mostram que os idosos têm que ser vistos de uma forma mais participativa e constituindo ativamente aquela comunidade que ele está inserido. Existe o direito do idoso, existem as políticas de proteção. Existe a questão de você criminalizar aquilo, né? Mas a gente tem que falar mais do que isso. A gente tem que falar da questão de que você tem que aceitar a diversidade do ser humano. Porque uma sociedade diversa é uma sociedade mais igualitária, é uma sociedade com a maior qualidade de vida. E quando você beneficia o idoso, você está beneficiando tudo que vem atrás dele. Porque se um ambiente é um ambiente propício para o idoso, aquele ambiente também será propício para uma criança e para um jovem. Se você tem uma política de proteção para o idoso, você terá uma política de proteção para o jovem e para o adulto. Então, é uma política que vai beneficiar a todos. E, como você falou, a única forma que nós temos de vencer ou de diminuir esse preconceito é através da educação e do convívio intergeracional. A educação que vai romper esses mitos, esses estereótipos negativos que não são fatos, e isso é proposto pela Organização Mundial de Saúde, esses 11 mitos que têm que ser rompidos, e a questão do convívio, porque aí você mostra na prática que uma pessoa de 60 anos ela é produtiva, uma pessoa de 70 anos está inserida, é produtiva. Então rompe com esses conceitos negativos.
Bom, e aí tem os tais mitos também que a gente pode citar alguns deles, né, professor?
Podemos. Então, um dos mitos é que todo idoso é igual. Não, nem todo idoso é igual. Nós somos um grupo completamente heterogêneo. Então, as pessoas, elas não podem se definir somente com sua idade, e sim por todas as experiências que elas viveram ao longo do seu curso de vida, né? Que saúde no idoso é ausência de doença. Não, saúde é um bem-estar total, físico, mental, social, não somente ausência de doença. Que os 70 são os novos 60. Não, 70 é 70, só que numa versão diferente dos 70. Não é mais aquele 70 de décadas atrás. É um 70, como você mesmo falou, um 70 produtivo, um 70 ativo, um 70 participativo. Emprego para o idoso vai quebrar a economia, vai tirar emprego de jovem. Não, não vai tirar emprego de jovem. Os idosos hoje, o mercado 50 mais, ele mobiliza trilhões de dólares nos Estados Unidos, trilhões de reais no Brasil. Isso faz com que a economia ande. E o que cria emprego para jovem é uma economia forte. Não é você dar emprego para o idoso que vai tirar o emprego do jovem. E vários outros mitos que têm que ser rompidos.
Por aí. Bom, agora vamos falar como é que nasceu essa campanha, como é que nasceu esse projeto aqui dentro da universidade, essa campanha Orgulho Prateado, que tem várias ações. A gente está adiantando, dá tempo das pessoas programarem, que nós vamos ter atividades mais para o fim do mês, no dia 30, no dia 31. Mas como é que nasceu o projeto, professor?
Então, essa ideia surgiu desses dados alarmantes, desse fato de não só o preconceito ser muito frequente, mas das consequências que advêm desse preconceito. Né? Um aumento do risco de isolamento social, aumento do risco de depressão, de demência, redução da expectativa de vida de até em 7,5 anos. Baseado nisso, surgiu essa necessidade de criar essa campanha de conscientização e combate. Então, pensando na questão do prateado, porque existe uma simbologia em relação ao grisalho, ao idoso, e de você ter o orgulho da idade que você tem, porque isso representa a sua vida, o seu curso de vida, criamos essa campanha do Orgulho Prateado, hoje em dia 2019, ano que vem 2020. Uhum. Então, focalizaremos, concentraremos as atividades na última semana de outubro, que irão do dia 28 até o dia 1º de novembro. Atividades que serão realizadas nas entidades parceiras. Então, teremos atividades no Centro Universitário Maria Antônia. No dia 30 de outubro, faremos um simpósio sobre ageísmo e direitos humanos. Teremos atividade no dia 31, na Unibes Cultural, um simpósio sobre orgulho prateado, rompendo estereótipos, em que falaremos sobre a questão da produtividade, da imagem que se tem da pessoa idosa, da sexualidade, de experiências pessoais de pessoas que estão envelhecendo. Teremos, assim, atividades esportivas que serão realizadas no CPUSP e na RAIA, nos dias 29, 30, 31 e 1º de novembro. Faremos atividades na Rede das Ligas Solidárias, com questão dos teatros intergeracionais, dos jogos lúdicos, para romper esses mitos e estabelecer alguns fatos em relação ao envelhecimento. Uhum. Atividades na Prefeitura de São Paulo, são atividades diversas.
E gente aqui da USP e de fora da universidade também é convidada?
De fora e de dentro, as atividades serão completamente gratuitas.
Ai, que bacana, olha só. É muito interessante e é isso, a gente reforça os laços. É tão bacana quando você tem alguém experiente para conversar, né? Eu sempre valorizei isso, sempre tive hoje a moçadinha, tem que entender isso. É muito bacana quando você chega num ambiente profissional, né?
É muito enriquecedor.
É muito interessante. E que isso tem que ser valorizado, as atividades auxiliam, o convite é para todo mundo, traz o pessoal de gerações diferentes, filhos, netos. O bacana é que todo mundo participe para tentar. A gente tem que ter muito orgulho mesmo, né? Da sobrevivência, da resiliência, da experiência que a gente adquire.
Isso
tudo tem que ser valorizado. E sem falar que a gente tem um projeto maravilhoso aqui, a universidade tem, né? Que é com a universidade, a USP Aberta à Terceira Idade.
Isso. É um programa vinculado à Pró-Reitoria que existe há 24 anos.
Olha só.
E pelo qual nós oferecemos cerca de 10 mil vagas anualmente para pessoas acima de 60 anos.
10 mil vagas?
10 mil vagas.
Olha só.
E mais de 1.000 atividades distribuídas pelos campi da Universidade de São Paulo.
Uhum. É muito bacana a iniciativa, o projeto, todos os trabalhos, as atividades que serão promovidas. E estão todos convidados, é isso que a gente quis aqui fazer, espalhar essa campanha prateada. A campanha também é muito bacana, o título, Campanha Orgulho Prateado. Parabéns pelo trabalho, professor.
Muito obrigado, Roxane, muito obrigado pela oportunidade.
E estão todos convidados, repetimos, todos podem participar.
Muito obrigado.